Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sabatina de Jorge Messias será na próxima quarta-feira, dia 29. Congresso vai iniciar discussão de MP que pode expandir crédito para a reforma de imóveis. Sancionada a lei que estabelece custódia compartilhada de pets em caso de separação dos tutores. Boa noite. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça marcou para a próxima quarta-feira, dia 29, a sabatina e a votação da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União para o Supremo Tribunal Federal. Mesmo anunciando voto contrário, a oposição admite que o governo tem maioria para aprovar o nome de Jorge Messias para o STF. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, agendou para o próximo dia 29 a sabatina e a votação da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Apesar de ter anunciado voto contrário ao nome do candidato, a oposição admite que o governo tem apoio para garantir a aprovação. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lembrou, no entanto, que se a sabatina já tivesse ocorrido, a indicação poderia ter sido rejeitada.
Antes do carnaval, quando ele foi escolhido pelo presidente Lula, não tinha a menor chance de passar no Senado. Do carnaval para cá, muitos dias se passaram, muita coisa aconteceu. E se o governo decidiu, já marcaram a audiência, é porque eles estão se sentindo confortáveis. Então, voto contra.
No último dia 15, o senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou relatório favorável à indicação, destacando o currículo de Jorge Messias nas áreas acadêmica e profissional.
O presidente Davi Alcolumbre já se comprometeu no calendário de já levar para o plenário do Senado. Acredito que o indicado será aprovado e o seu nome confirmado para assumir a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso.
Depois de sabatinarem Jorge Messias, os senadores votam a indicação na Comissão de Constituição e Justiça, que será levada ao plenário.
O Congresso Nacional começará a discutir a medida provisória que amplia o uso do dinheiro do Fundo Garantidor da Habitação Popular para cobrir riscos de inadimplência em empréstimos para a reforma de residências em áreas urbanas. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP será analisada por uma comissão mista. Repórter Alexandre Campos.
Antes da edição da medida provisória pelo Executivo, a lei previa o uso desse tipo de garantia apenas para operações efetuadas por pessoas com renda mensal de até R$5.000. Agora, mutuários com renda de até R$13.000 ou que fizerem parte de outras faixas salariais criadas pelo Ministério das Cidades poderão contar com os benefícios do Fundo Garantidor para cobrir eventuais riscos. O governo argumenta que a iniciativa pode expandir a oferta de crédito voltado à reforma de imóveis. Vice-líder do governo no Senado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, acredita que a MP vai permitir que milhões de famílias possam melhorar suas moradias.
O déficit habitacional não é apenas de quantidade, mas também de qualidade. Essa iniciativa dialoga diretamente com os avanços do programa Minha Casa Minha Vida e com a ampliação das faixas de renda, garantindo que mais brasileiros sejam alcançados.
De acordo com a Constituição, antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado, a medida provisória será analisada por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
O fim de um casamento ou união estável agora conta com regras claras sobre quem fica com o animal de estimação e punições em casos de maus tratos ou violência doméstica. Aprovada pelo Senado, já foi sancionada a lei que estabelece a custódia compartilhada obrigatória caso não haja acordo entre o ex-casal, que vai dividir o tempo de convívio e as despesas de manutenção do pet. Repórter Bruno Lourenço.
Já sancionada, a lei estabelece que caberá a um juiz decidir sobre a guarda compartilhada quando um casal se separar e não conseguir decidir com quem fica o cão ou o gato. A legislação determina ainda que a custódia e as despesas do animal devem ser divididas de forma equilibrada, caso o animal tenha vivido a maior parte do tempo durante a vigência do casamento ou da união estável. Quem estiver com o animal no momento paga a comida e a higiene, mas gastos com veterinário, remédios e internações serão divididos igualmente entre os dois. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, um dos relatores do projeto no Senado, defendeu a inovação legislativa.
Ao transpor institutos típicos do direito de família para a regulação da custódia dos animais de estimação, evita-se que o animal seja utilizado como instrumento, por exemplo, de chantagem emocional ou como forma de prolongamento de conflitos interpessoais.
O compartilhamento não será dado se houver histórico de violência doméstica, o risco familiar ou casos confirmados de maus tratos. Nessas situações, o agressor perde a posse e a propriedade do pet sem qualquer indenização. Segundo a nova lei, quem renunciar à guarda ou desrespeitar repetidamente os termos do compartilhamento perde definitivamente o direito sobre o animal.
A Comissão de Agricultura do Senado aprovou um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que prioriza a compra de alimentos da agricultura familiar pelo governo federal. A medida incentiva a dispensa de licitação e foca na segurança alimentar e no desenvolvimento local. A proposta busca fortalecer pequenos produtores e incentivar a produção rural de base familiar em todo o país. O texto também abrange empreendimentos familiares rurais. A matéria teve relatoria do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Que nós mantermos esses pequenos produtores lá, principalmente lá no município, onde eles produzem e possam vender esses produtos lá no município, lá na região mais próxima, porque muitas vezes eles produzem e estão longe do centro do consumidor. Diferente do médio ou grande produtor, que tem outros mecanismos para comercialização.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou o potencial da produção de café na Amazônia e defendeu iniciativas para valorizar o produto na região. Uma das medidas citadas por ele é o projeto que cria o selo verde Café Amazônia. O objetivo da proposta é conceder certificação aos produtores da Amazônia Legal que cultivem café com práticas sustentáveis e em conformidade com as leis ambientais e trabalhistas. De acordo com o parlamentar, a produção regional tem ganhado espaço no mercado e pode fortalecer a agricultura familiar, além de ampliar oportunidades econômicas para produtores locais. O projeto já foi aprovado pelo Senado em março e aguarda análise da Câmara dos Deputados.
Esse selo será de referência para os consumidores de todo o mundo, porque o café amazônico ele é cobiçado por ter uma produção praticamente orgânica, né, sem defensivos, sem química que pode, na verdade, prejudicar a saúde. Nós temos, na verdade, essa possibilidade de ter um café com valor extremamente elevado.
O SESC e o SENAC, entidades que integram o Sistema S, pode ganhar uma data comemorativa no calendário nacional. Um projeto de lei com esse objetivo avança no Senado. Repórter Marcela Diniz.
Neste ano, o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, completam 80 anos. O projeto em debate no Senado institui o Dia Nacional de Valorização e Reconhecimento das duas entidades. A relatora senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destaca que é preciso reconhecer, por um lado, o trabalho de formação profissional que ajudou o Brasil a modernizar práticas comerciais e administrativas e, por outro, a oferta de serviços médicos, educacionais, culturais e esportivos, antes mesmo de o país possuir um sistema de saúde universal ou uma rede pública de ensino capilarizada. Para o autor da proposta, a senadora Alan Rick, do Republicanos do Acre, o projeto é um reconhecimento necessário.
Homenageia o Serviço Social do Comércio e o Serviço de Aprendizagem Nacional do Comércio. São significativos para o Brasil e, portanto, nós reconhecemos o seu papel instituindo o seu dia.
Além do SESC e do SENAC, o chamado Sistema S é formado por outras 7 entidades. SENAI, SESI, SEBRAE, SENAR, SESCOP, SENAT e SEST. O projeto segue para análise da Comissão de Educação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.